Boa tarde aos seus representantes do CITAVA, Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos. Penso que temos connosco o Sr. Armando Costa, o Sr. Fernando Henriques e o Sr. Vítor Mesquita, na sequência de um pedido de audiência por parte do sindicato. Connosco temos três senhores deputados que representam três grupos parlamentares: o Sr. Deputado António Eusébio, do Grupo Parlamentar Partido Socialista, o Sr. Deputado Paulo Rios, do Grupo Parlamentar do PSD, e o Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português. Penso que sabem como é que funciona este tipo de audiências. Tem um período de intervenção inicial de cerca de 10 minutos, após o qual passarei a palavra para os seus deputados, no sentido de fazerem alguma questão, e depois, obviamente, devolveremos a palavra aos peticionários da audiência, no sentido de, eventualmente, poderem responder às questões colocadas pelos diversos grupos parlamentares. E, nesse sentido, passaria desde já a palavra aos seus representantes citados.
Bom, em primeiro lugar, em nome de CITAVA, agradecer a disponibilidade para nos receberem e tendo em atenção também que houve aqui, com os serviços da Comissão, coordenação da nossa parte em relação à alteração do objeto inicial que motivou o nosso pedido de audiência, era o handling. Entretanto, nós, relativamente ao handling, neste momento está em desenvolvimento um grupo de trabalho que envolve governo, ANAC, sindicatos e empresas e a gestora aeroportuária e, portanto, isso paralelamente ao facto de nós estarmos com algumas situações complicadas na TAP, no grupo TAP, que também iriam motivar em breve o pedido de uma audiência à Comissão de Economia, aproveitámos o facto de terem disponibilidade para nos receber hoje para fazer essa recentragem, não no handling, mas sim na TAP, mantendo como tema a questão da ANAC, e essa também, sendo preocupante, é transversal. E, portanto, queria começar também por aí, agradecendo a coordenação que foi possível fazer com os serviços administrativos da Comissão para podermos fazer esta alteração. E começando pela questão da TAP. A nossa preocupação vem de há muito tempo a esta parte, e foi-se adensando à medida que os meses foram passando, desde que o acionista privado, os acionistas privados tomaram conta da empresa. Isso concretiza-se a um ritmo quase diário. Há várias opções que vão sendo tomadas a um ritmo quase diário, que, enfim, a ANAC, por um lado, condiciona a gestão da TAP a determinadas medidas, mas por outro lado, enquanto não toma uma decisão final, mas por outro lado, torna-se incompreensível para nós como é que outras medidas são tomadas, enfim, com um impacto enorme, que podem ter um impacto enorme seguramente no presente e no futuro da TAP, do grupo TAP, não é? E quando falamos aqui da TAP, falamos sempre numa perspectiva de grupo TAP, porque a TAP é muito mais do que os aviões e o transporte aéreo, não é? E esse dia-a-dia começa logo, e estaremos todos recordados, na apresentação do consórcio Atlantic Gateway. O Sr. David Neilman dizia que as opções estratégicas não passariam, por exemplo, por voos para a Ásia. E não passariam por voos para a Ásia porque a TAP não estaria em condições de concorrer com as companhias do Golfo, nomeadamente a Qatar, a Emirates Emirates e a Qatar, enfim. Estranhamente, hoje, o que se fala mais na TAP é a TAP vai para a China, né? Até já estão definidos que no próximo ano arrancarão 4 voos semanais para a China. Neste entretanto, há um problema. Neste entretanto, a TAP vendeu a posição que tinha para os 350 e o argumento que fez para o vender foi não tinha nenhum interesse em voar para a Ásia, né? O core business não seria esse, seria América do Norte e América do Sul. Portanto, a continuar a aposta no Brasil e investir muito mais nas rotas para os Estados Unidos. Foram, entretanto, abertas 3 novas rotas para Boston, JFK e Newark, em contraponto com aquela que seria a estratégia inicial que levou à encomenda dos 350. O que é certo é que essa opção foi tomada, vendeu-se a posição que a TAP tinha nos 350, alegadamente por estas razões, e hoje parece que o mundo virou ao contrário e, portanto, hoje a expansão é para a Ásia, para a China, só que hoje já não temos a opção dos 350. Hoje, o que a TAP tem hoje, muitos dos aviões novos com muitas aspas, eu sublinho esta parte, são aviões que eram da Azul, que estavam parados no Brasil há 5, 6, 7 anos, e a quem a TAP hoje paga o leasing dos aviões. E pagam um preço muito mais elevado do que pagaria se, por exemplo, tivesse buscado, se tivesse ido buscar os aviões novos à Airbus e estivesse a pagar à Airbus, ou até, seguramente, e há indicações nesse sentido, que há inúmeros aviões disponíveis daquele modelo que a TAP poderia ter ido buscar, pagando na mesma um leasing, mas inferior àquele que está a pagar hoje à Azul. Estava aqui a olhar para o deputado Virgílio Macedo, que é do Porto. Recordamos-nos logo de uma das primeiras medidas que afetou diretamente o Porto, que foi aquele abandono de quatro rotas que depois, logo a seguir, foram ocupadas por companhias low cost e que para nós tornaram, esse abandono para nós era incompreensível. Era e é incompreensível. E ao contrário daquilo que é dito, não foi para melhorar a qualidade do serviço, nomeadamente à população norte, do norte do país, o que na prática se passa é trazer, obrigar a população do norte a ter que vir a Lisboa a apanhar os voos de longo curso. Esta é a realidade. Esta é a realidade. A ponta aérea funciona como um feeder, um alimentador dos voos de longo curso que saem de Lisboa. E, portanto, começou logo por aí. Não é? Começou logo por aí. Como eu dizia, como dizíamos, portanto, o dia-a-dia foi-nos demonstrando várias destas opções que, do nosso ponto de vista, coloca-se mesmo até a questão de até que ponto é que a ANAC hoje, e a posição da ANAC ao longo deste processo todo, a ANAC para comprar um copo d'água tem que emitir um parecer, mas para comprar um avião não emite parecer nenhum, o avião é comprado e as opções são tomadas. Quer dizer, isto para nós não faz muito sentido. Estas preocupações acabaram por tomar uma dimensão muito maior quando em agosto passado, portanto, há 2-3 meses, a TAP encomendou um estudo a uma consultora, que é a Boston Consulting Group, a BCG. Consultora essa que também, já aqui há uns anos, tinha estado envolvida numa polémica, precisamente por causa do aeroporto Francisco Sá Carneiro. Esta consultora, já agora para contextualizarmos, fez um estudo, a pedido da ANA Pública ainda, sobre a viabilidade de manter o Francisco Sá Carneiro em rede, público e em rede, com os outros aeroportos, e a conclusão a que chegou foi que sim, essa era a melhor opção, manter o Sá Carneiro público e em rede, em gestão de rede, com os outros aeroportos. E 6 meses depois fez um outro estudo, encomendado pela Soares da Costa e pela SONAI, em que as conclusões foram exatamente as opostas, é que aquele aeroporto seria muito mais rentável se fosse privatizado e autonomizado. Não é? E, portanto, isto é um à parte, mas que nos parece importante sobre quem é que é a consultora, e depois não estamos aqui propriamente para alimentar o boato deste aqui ou o boato dali, mas preocupa-nos muito mais os factos concretos, mas também não podemos deixar de revelar, provavelmente conhecerão, algumas dessas notícias muito ou pouco fundamentadas de que esta consultora está ligada a um banco de investimento americano, que é quem faz o financiamento da Azul. Muito do financiamento da Azul e da JetBlue, portanto um banco com ligações ao Sr. David Neilman. E este projeto RISE, e seguramente também, e isto foi bastante divulgado na comunicação social, nomeadamente há 3-4 eixos centrais, não é? E o que é este projeto RISE? Não é? Este projeto, e a TAP veio dizer que estudos, é um estudo, e estudos havia muitos, não é? Mas o que é este estudo? Este estudo é o dimensionamento da TAP à escala de uma low cost. Portanto, é a transformação da TAP numa low cost. E aquilo que, no fundo, os alertas que fomos fazendo ao longo do tempo para que a TAP não se transformasse numa TAPzinha. Parece-nos que é isso que está a acontecer. E está a acontecer, está-se a concretizar e, mais uma vez, nem da parte do regulador e nem da parte do governo, na nossa opinião, há a intervenção necessária para evitar que a TAP, de facto, se transformasse numa TAPzinha. E eu sublinho mais uma vez esta questão, quando falamos aqui da TAP, não é o transporte aéreo, falamos do grupo TAP. Este estudo, aquilo que aponta, por exemplo, para o handling, é o self-handling. Como sabem, a TAP tem uma empresa de handling, 49,9% da Ground Force, é quem faz a assistência à TAP. Esta assistência é mais importante ainda no aeroporto de Humberto Delgado, porque é o hub da TAP, não é? Portanto, há uma série de serviços que só são feitos para a TAP, há um conjunto vasto de trabalhadores que só presta serviços à TAP, porque é aqui que a TAP tem o hub, são serviços que não são prestados em mais lado nenhum, para a TAP, não é? Bem entendido. E aquilo que o estudo aponta é para o self-funding, portanto, para a autonomização também e a retirada da ground force desse serviço, número concreto de trabalhadores que estão afetados à área de passageiros, são 400 trabalhadores, por hipótese, se isto acontecesse, seriam 400 trabalhadores que a ground force dispensaria, despediria, avançaria com um processo de despedimento coletivo, naturalmente, porque deixaria de ter serviço para eles. Mas também na área da manutenção o que o estudo aponta é a aposta no Brasil, porque o custo da mão de obra é mais barato e, portanto, é a aposta no Brasil e o desinvestimento na manutenção em Portugal. Depois passa também pelo catering, e quando nós dizemos transformar a TAP numa low cost, é que quem viaja regularmente, e falamos com muitos passageiros que são passageiros frequentes da TAP e passageiros frequentes de grandes companhias, queixou-se muito, e ouvimos muitas queixas, de passageiros que utilizavam, por exemplo, o serviço da Iberia. E o serviço da Iberia, também depois da entrega ao grupo IAG, passou a ser um serviço, enfim, pobrezinho. A Iberia é espanhola, nós penso que podemos dizer aqui isto sem ferir nenhuma suscetibilidade. Pobrezinho, não é? Muito mal, não é? E portanto, em viagens de 7 ou 8 horas, aquilo que servem é um snackzinho, não é? É um pão de leite minúsculo, não é? Numa viagem de 7 ou 8 horas. E isto foi uma crítica que foi sendo feita, também acentuada em Espanha, mas nós temos passageiros frequentes da TAP, que são passageiros frequentes da Iberia também, que nos foram sempre fazendo chegar esta nota. A TAP hoje, aquilo que se prepara para fazer com o catering a bordo, é pior, é nem sequer haver nada. Não é sequer haver o snack. É em determinados percursos não haver nada. Não haver nenhuma complementariedade do serviço para o passageiro. Naturalmente que isso se refletirá nas vendas da Catering Port, que é uma empresa do grupo, mas também, e também o dizíamos, que quando falávamos do grupo TAP, falávamos também dos muitos milhões de refeições que eram servidos a bordo dos aviões da TAP anualmente, de produtos portugueses, de produtos nacionais, e que serão também afetados por esta medida. E depois, um exemplo concreto, já está também em curso, que é hoje o primeiro passageiro a comprar um bilhete de avião, por exemplo, de Lisboa para o Porto, ele, na económica, não tem hipótese de escolha. Vai escolher, é-lhe atribuído o lugar mais barato do voo. E isso significa, em letras muito pequeninas, que um passageiro normal, um passageiro frequente da TAP, não está habituado, que quando chegar ao check-in, vão-lhe ser cobrados 35€ pela peça de bagagem, se tiver peça de bagagem procurando. Um modelo low cost, um modelo Ryanair, um modelo EasyJet. E aquilo que nós temos hoje, e está a acontecer hoje, enquanto falamos isto está a acontecer, são passageiros a serem completamente surpreendidos no check-in quando lhes é pedido 35€ para despacharem uma peça de bagagem. Quando esta não é a prática das companhias tradicionais, não é da TAP, é das companhias tradicionais, esta não é a prática. Uma peça de bagagem está incluída e, portanto, e temos os passageiros a dizer-nos: bom, então, mas porquê é que eu escolho a TAP? Então, mas porquê é que eu continuo a viajar na TAP? Então, para isso vou viajar na Ryanair ou na EasyJet. Portanto, isto está a acontecer hoje, de facto é a concretização da TAP low cost, de empurrarmos a TAP para se tornar uma low cost, e depois também acrescentar aqui nesta questão outra, que era, ouvíamos muito o Sr. David Neilman dizer que isto não era, a Azul não ia roubar cota de mercado à TAP. O que se pretendia era as sinergias, aproveitar as sinergias da TAP com a Azul, e portanto a TAP transportaria os passageiros, e é o mercado da TAP, para o Brasil, e depois no Brasil a Azul ramificaria essas ligações ao longo do território brasileiro. Bom, a Azul está a voar para Lisboa desde há 2 meses a esta parte, a concorrer diretamente com a TAP. E isto, de facto, todas estas peças conjugadas apontam-nos um caminho que é cada vez mais preocupante. Depois, este estudo apontava também para uma poupança, que é como quem diz cortes, não é? Na ordem dos 150 milhões de euros. O projeto depois acabou por ser apresentado aos trabalhadores no passado dia 4 de outubro, pelo engenheiro Fernando Pinto, com um ar mais moderno, este projeto BCG, sim, o projeto Rise. Nós temos aqui a documentação, depois podemos deixar ou podemos enviar se acharem. Sim, Portanto, ele foi apresentado no dia 4 de outubro, estão lá os números da poupança, dos 150 milhões de euros, não estão concretizadas muitas destas medidas. E, nomeadamente, por exemplo, em relação àquilo que falávamos há pouco do que é o self-handling e da retirada à ground force do serviço de passageiros, não está lá isto dito desta forma, o que está lá é a aposta na automação, ou seja, em mais máquinas de check-in, de self-check-in, e a introdução de um conceito que não existe em Portugal e que nos tempos que correm, já agora, nos parece particularmente perigoso. Parece-nos que o conceito de self-boarding que se pretende introduzir, que basicamente é tornar o aeroporto e a porta de embarque no metro, nós passamos o cartão e entramos para dentro do avião, passamos a porta de embarque e vamos para o avião, sem nenhum controle, sem estar ali ninguém na sala a ver se nós somos passageiros para aquele voo ou não, se estamos com o nosso cartão ou com o cartão de outro passageiro, de outro voo qualquer, mas é um conceito que não existe hoje em Portugal e que é apontado ali como um conceito futuro e que inevitavelmente terá também a ser concretizado reflexos naquilo que é o quadro de pessoal, nomeadamente da Ground Force. Depois dizer também que a Barraqueiro está num consórcio, e eu creio que inclusive o Presidente da ANAC já veio aqui, até já foi questionado pelos senhores deputados sobre esta questão. A Barraqueiro está num consórcio com a Menzies, uma grande multinacional na área do handling, e com uma pequena empresa portuguesa que se está a lançar agora, nomeadamente na assistência à Ryanair, que é a Groundlink. Está num consórcio a concorrer às licenças públicas para o handling. Nós já tivemos a oportunidade de reunir com o Sr. Humberto Pedrosa, e aquilo que ele nos diz, tentando perceber porquê, porque percebemos que em 2013, quando o concurso foi lançado, ele tivesse o interesse de aceder a este mercado. É normal, faz parte da vida. O que não percebemos é hoje ele já está nesse mercado. Via Ground Force, ele é acionista de um operador de handling e de um grande operador de handling, da Ground Force, que é o maior em Portugal e que apresenta resultados positivos de há 4 anos esta parte, com potencial de crescimento. E aquilo que não percebemos é como é que esse consórcio está hoje a concorrer contra a Ground Force nesses concursos e, inclusive, pediu a exclusão da Ground Force dos concursos. Por hipótese, se a Ground Force fosse excluída dos concursos, nós estávamos a falar de 3 mil postos de trabalho que desapareceriam. O consórcio Menzies Barraqueiro Groundlink. Na altura, aquilo que o Sr. Humberto Pedrosa nos disse foi que não, que em 2013, quando integraram o consórcio, não tinham a mínima ideia que iriam fazer parte da privatização da TAP, que seriam acionistas da TAP. Nós não temos nenhuma razão para duvidar disso. O que não faz sentido hoje é manterem esta posição de concorrente contra a Ground Force e pedindo, inclusive, a exclusão da Ground Force do concurso. Este é um ponto. Um segundo ponto é que nós vimos o Sr. Presidente da ANAC vir aqui à Comissão de Economia dizer que também a ANAC teve dúvidas sobre isto, porque no fundo tem um acionista que é acionista de dois dos concorrentes e que tinha questionado a autoridade da concorrência e que a autoridade da concorrência não viu nenhum impedimento nesta questão. O que para nós também não faz muito sentido. Depois, sobre a ANAC em concreto, muito, infelizmente, há a dizer. Não é? Eu recordo também que na Comissão de Economia da legislatura anterior foi produzido um relatório que, enfim, não era propriamente simpático para o novo Conselho de Administração da ANAC, apontava inúmeras questões. Como sabem, uma das vogais do Conselho de Administração da ANAC foi substituída há pouco tempo. Como certamente saberão também, a EasyJet impugnou uma multa que a ANAC impugnou, está num processo de impugnação de uma multa que a ANAC lhes atribuiu de 500 mil euros, por considerar que por ter tido intervenção da vogal que entretanto saiu da ANAC, e sendo essa nomeação para a ANAC ilegal, considerava que essa decisão era ilegal. Bom, e se nós vamos por aí, se aquilo vingar, bom, então quantas decisões da ANAC nestes últimos 2 anos é que terão sido ilegais? Quantas é que não serão invalidadas? Não é? Aliás, coloca-se a questão de quantas é que poderão ser validadas. Não, é? Não foi decidido. O processo de impugnação está em curso. A ANAC também, já agora, e fomos falando, porque as coisas estão entroncadas, fomos falando da ANAC, eu concluía só dizendo isto. Já viemos aqui algumas vezes sobre a questão da Ryanair, os despedimentos da Portway, que tem muito a ver também com a atuação ou a falta dela da ANAC. E deixava só este repto agora no final, que é a ANAC, aquilo que nos disse no início da operação da Ryanair, está escrito, é que a Ryanair, para efeitos de licenciamento, para poder operar, teria que ser aplicado, foi isso que a Ryanair declarou, um instrumento de regulamentação coletiva, que é o acordo que existe entre o CITAVA e as companhias aéreas que operam em Portugal, de estrangeiras. Não o aplica, comprovadamente não o aplica. Sempre nos disseram que, aliás, há vários contratos de trabalho, que também temos aqui, que fizemos chegar à ANAC, que o demonstram. Sempre nos disseram que se fosse demonstrado que não o aplicavam, isso era uma quebra de um dos requisitos e, portanto, lhes seria retirada a licença. Nós percebemos a importância que a Ryanair hoje tem para o turismo nacional. Nenhuma dúvida sobre isso, não é? Nós não queremos que a Ryanair se vá embora. Agora, o que nós entendemos é que a Ryanair tem que cumprir regras e não pode estar a ser beneficiada no mercado por não cumprir regras, não é? E, nomeadamente, por investir, sobretudo, na precariedade. E, nomeadamente, estando aqui também, já para não falar nesta questão de não cumprir as mesmas regras que os outros estão a ser obrigados a cumprir, está a ser financiada, por exemplo, pelo Governo Regional dos Açores, e encontramos pelo menos dois contratos de publicidade à Região Autónoma dos Açores para a Ryanair fazer em Inglaterra, no valor de quase 200 mil euros, não é? E, portanto, este financiamento que existe... e financiamento público que existe à Ryanair, conjugado com o facto da Ryanair não estar a cumprir ao fim de um ano e meio de atividade, não estar a cumprir as mesmas regras que os outros operadores, que as outras companhias aéreas, de facto, cria aqui uma situação que, do nosso ponto de vista, mereceria da ANAC uma atuação firme, independentemente de nós considerarmos que a Ryanair deve voar para cá, deve ser bem tratada, mas não pode ser tratada com regime de exceção em relação ao cumprimento de regras. E era isto.
Obrigado. Muito obrigada, Sr. Representante do CITAVA. Passava agora a palavra aos grupos parlamentares. Sim, Bruno. Está bem. Ok, tudo bem.
Sr. Presidente, se os senhores deputados não se opuserem, é por uma razão muito simples. Da parte do PCP, nós temos o agendamento do plenário de hoje, de um debate de um projeto de lei do PCP, em que eu próprio serei um dos participantes em termos de intervenção, e por isso vou ter que estar precisamente no momento do início do debate, e por isso pode dar-se o caso de eu ter que me ausentar desta nossa reunião antes do seu final. Por isso é que agradeço esta possibilidade e a compreensão de todos, para poder começar desde já. Uma saudação da parte do PCP ao CITAVA, um agradecimento pelas informações até de atualidade, elementos de atualidade que aqui trouxeram. Pronto, temos procurado acompanhar de perto a situação do setor da aviação civil e a situação do Grupo TAP e as questões que têm vindo a surgir, inclusivamente esta questão do projeto RISE, do estudo da BCG. Antigamente a BCG era uma vacina, agora parece que é a doença. Nós temos uma preocupação muito grande em relação não à especulação e às conjeturas do que pode vir a ser o futuro. A nossa preocupação está a ser, na prática, as decisões que estão a ser tomadas estão a confirmar e a antecipar-se alguns dos cenários que aparecem no estudo. Portanto, aquilo que a gente ouve depois dizer, que o estudo é só um estudo e são tudo cenários, mas depois na prática e no terreno há aspectos que já estão a avançar nesse sentido e a vossa informação dá conta disso, e pedia-vos que pudessem aprofundar também essa linha de análise. E esta nota da apresentação do projeto no passado dia 4 aos trabalhadores é também disso o exemplo, matérias que ficam indefinidas, mas que depois aparecem realizadas na prática. Nós levantámos precisamente a questão do conflito de interesse do grupo barraqueiro, que é por um lado detentor de posição no âmbito da Ground Force e ao mesmo tempo concorre contra a Ground Force neste consórcio com a Menzies e a Ground Link, queria perguntar se nos podiam dar alguns elementos complementares sobre esta situação que aqui trouxeram de terem pedido a exclusão da Ground Force no concurso em relação ao handling. É um aspecto que é até difícil de compreender e de imaginar, porque não se trata apenas de haver um projeto que já vinha de trás e que se colocava muito antes de haver a privatização da TAP nos termos em que ocorreu. Agora é outra coisa, é outra situação que gostávamos de perceber melhor no concreto o que se está a colocar. Em relação aos aviões novos, com aspas muito grandes, que a Azul trouxe para a TAP, nós fizemos a pergunta, na altura, ao engenheiro Fernando Pinto, quando veio a esta comissão há alguns meses atrás, e a explicação que o senhor administrador, que o senhor presidente da TAP deu na altura, foi que a própria Azul estava a fazer, digamos, um subaluguer, portanto, um subleasing à TAP daqueles aviões, entre aspas, com prejuízo. Ou seja, estava a pagar X pelos aviões e o que estava a cobrar à TAP era inferior a esse X que paga. E portanto, quase com a ideia de que nós tínhamos era que estar solidários com a Azul e agradecer-lhes este gesto de amizade, de estar a perder dinheiro com a TAP e não sei o quê. Bom, gostava que os senhores fizessem um comentário a isto, uma análise disto, porque aquilo que o citava na intervenção inicial coloca é outra coisa, é alternativas e possibilidades de outras soluções em relação ao reforço da frota, até com menos despesa para a companhia. E pareciam-nos que assim é, e gostávamos que pudessem abordar essa matéria. Um ponto de situação, para terminar, em termos de pergunta, que gostaríamos de solicitar em relação a uma preocupação grande que tem a ver com a própria ligação da TAP ao país e à presença no terreno. E há uma parte grande, cada vez maior, das pessoas, dos viajantes, que até por telemóvel compram um bilhete. É verdade. Isso a gente sabe que essas novas modalidades são uma realidade. Mas também é verdade que a emissão de bilhetes e a existência e a proximidade e a visibilidade da TAP em cidades principais do país e nas regiões autónomas, etc., o caso do Funchal, a presença da TAP não é só cartazes, é de facto uma presença com outro significado. E gostávamos que nos colocassem também algum ponto de situação sobre isso, a perspectiva do encerramento já concretizado em alguns balcões, em algumas instalações nas cidades, o que é que está colocado até em relação ao estudo e em relação ao próprio aeroporto, quer dizer, ficarmos apenas com aquilo que seria supostamente complementar, e o complementar deixa de ser complementar e passa a ser único, é uma coisa que nos preocupa. Último elemento, aí sim, de análise e de observação da nossa parte, nós não estamos nada satisfeitos por estar a concretizar tudo aquilo que alertámos que ia acontecer com a privatização da TAP. É muito triste e é muito grave para o país e para todos nós que tínhamos tido razão quando alertámos que a privatização da TAP ia dar nisto. Quando alertámos, o que é que ia acontecer não apenas ao transporte aéreo e à degradação da qualidade, do ponto de vista do serviço, do ponto de vista da atratividade nesse aspecto, numa companhia que nós sempre identificámos, nós, não só os portugueses, mas no setor e no mercado da aviação civil, sempre se diferenciou por estar, por não ser uma coisa como a Iberia começou por fazer, e não foi de agora, até foi antes da IAG, começaram as estratégias de se posicionar como se de uma low cost se tratasse para competir com as low cost, ou seja, competir no terreno dos outros, competir no meio dos outros e não com a sua própria arma, as suas próprias armas e a sua própria diferenciação. E agora é o que estamos a observar em relação à TAP, é um aspecto que nos preocupa muito, o aparelho produtivo nacional, a manutenção aeronáutica, falou-se na degradação dos serviços de complementares a bordo, do catering, etc. Associado a isto está a perspectiva de alienar a catering por. Também gostávamos que abordassem essa questão. Portanto, há aqui uma perspectiva que nós colocamos que só do nosso ponto de vista se resolve, e o PCP tem isto não como questão de refrão ou como questão de reafirmação vazia, é constatando esta matéria, verificamos que realmente a questão que se coloca é do controle efetivo da companhia passar para estar ao serviço do povo e do país, para estar efetivamente não na agenda de grupos económicos multinacionais de rendimento rápido, mas sim de uma visão estratégica para a afirmação da nossa economia e da nossa soberania. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Entretanto, juntou-se ao nosso Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda. Peço desculpa não ter feito essa referência antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias. Passaremos agora a palavra aos outros grupos parlamentares. Eu começaria aqui por esta, pelo poder. Passaria a palavra ao Sr. Deputado António Eusébio, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito boa tarde. Antes de mais, cumprimentar Armando Costa, Fernando Henriques e o Vitor Mesquita. Gosto em vê-los aqui, não pelas novidades que nos trazem, mas por continuarem a acompanhar com preocupação este tema, que também sempre nos preocupou e que, infelizmente, ao contrário do que o David Newman sempre afirmou, parece que está tudo a correr ao contrário e a levar a TAP por um caminho que o Partido Socialista não entendia que fosse e nem quis que fosse nunca este. Aliás, sempre questionámos também tanto a TAP como a própria ANAC sobre uma série de matérias para percebermos o que é que qual seria o objetivo de fundo e se vier a concretizar tudo o que vocês nos trouxeram aqui como informação, pois é com grande preocupação que nós também olhamos para este problema. Gostava que me concretizassem aqui duas ou três coisas de melhor para também a nossa compreensão, e uma delas tem a ver com ao transformarmos a TAP numa empresa com menos resposta, com menos qualidade. Vocês indicaram aí que a manutenção também pode ser um dos setores que está para desaparecer. Gostava que me explicassem depois melhor isso, atendendo à manutenção da Azul, à manutenção da TAP, como é que ficam as duas, ou como é que eles, qual é na vossa perspectiva, o que é que terão como intenção estes administradores. Por seu lado, corroboro também nesta questão que é importante, nós percebemos bem o que é que aconteceu nesse pedido de exclusão desse consórcio onde o Grupo Barranca faz parte, porque isso tem, é grave, após terem entrado neste projeto, fazerem um pedido de exclusão em que podia estar em causa o despedimento de 3 mil funcionários, é grave, e o próprio Governo deve olhar para isso com outros olhos, e por isso é um assunto que devemos ter em atenção. Se nos puderem fazer chegar também essa informação, também agradecia. E sobre o que nos trazem aqui do projeto RINS, não sei se é possível concretizarmos mais sobre isto. Isto é, sobre que informações é que vocês se vão apercebendo disto? São informações do dia-a-dia, são informações que vos vão dando, ou alguma documentação que vos vão passando para terem esta percepção enquanto sindicato? Os vossos trabalhadores que estão associados, os vossos associados, têm recebido indicações em reuniões, verbais ou mesmo por escrito, para que se vá percebendo, sendo verdade ou não esta questão, mas para nós temos, no fundo, uma maior certeza se é mesmo esta a intenção de baixar o nível de qualidade da TAP e transformá-la numa low cost, com toda a alteração inerente depois a uma grande companhia de bandeira como é a TAP. Por seu lado, também considero que esta questão da ANAC É uma questão que temos que acompanhar. Não faz qualquer sentido, sendo uma questão jurídica, não faz qualquer sentido pela alteração de uma vogal de um Conselho de Administração poderem vir a impugnar todos os atos administrativos e legais que foram, que tiveram a ver com esta anterior vogal. Portanto, também agradeço terem trazido este assunto, é mais um dos que fica registado. E, por fim, só afirmar que continuaremos este diálogo com muita atenção, pelos vistos com mais atenção que é necessário, porque, sendo expectável no início que este contrato trouxesse muitos problemas, parece que se há aqui alguém que não está de boa fé a fazer concorrência com vós, com as mesmas rotas, a questão da alteração dos próprios aviões, da intenção de compra dos aviões para a TAP, para a Azul, das alterações que nos trouxeram em não querer voar para a Ásia e depois, passado alguns meses, afinal de contas já não temos os aviões e agora vamos voar novamente para a China. Comprar aviões mais caros com 6, 7, 8, 9 anos à Azul, em vez de comprar aviões novos e com menos qualidade porque foram transformados. Enfim, já são factos demais para que também a ANAC não tenha uma resposta mais precisa. Disse muito bem, para comprar uma garrafa de água é preciso uma autorização e, afim e ao cabo, sobre estes problemas todos que estão em causa de soberania nacional, parece que não se passa nada. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rios, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, cumprimento o CITAVA e os seus representantes e agradecer as vossas explicações. Deixem começar, talvez, por dizer que por trás de uma intervenção muito inteligente, muito bem feita, que esteve aqui a apreciar com muito cuidado, e nós apreciamos o estilo de intervenção, muito inteligente, muito bem feita, mas muito contundente, muito contundente. Deixem-me, se é que posso dizer isso, muito eficaz, muito eficaz. Muito serena, muito focada. Portanto, desse ponto de vista, parabéns pela comunicação. Por isso mesmo, e até pela seriedade com que o assunto foi posto, eu vou-vos poupar aqui algumas graçolas parlamentares, embora me tenha ocorrido uma enorme vontade de invocar o seguinte: o governo anterior tinha uma solução para a TAP, boa ou má, não sei, e potencialmente péssima, talvez, mas que não foi seguida. Foi seguida outra. E há pouco tempo tive num debate uma hora com um deputado do Partido Socialista e tive uma hora a perguntar-lhe se a TAP era privada ou era pública. Tive uma hora, ele não me conseguiu responder. É que dizem que é pública. E o assunto estava resolvido. E, portanto, nós temos muita dificuldade em perceber se é público, o assunto é fácil de resolver, se é privado, então enganaram-nos. Entramos aqui um bocadinho nesta discussão redonda, mas que não é tão irrelevante como isso. Passando à vossa intervenção, deixem-me perguntar, porque é mesmo pergunta, o seguinte. Há aqui uma série de indicações que nos dão relativamente ao modelo do negócio, o problema do check-in, o problema do self-boarding, etc., que me parece, mas isto é um parece ignorante, deixem-me dizer assim, que corresponde ou pode responder a novos modelos de fazer o negócio, que nos levava a uma discussão muito maior, que é as novas maneiras de fazer as coisas, e entrávamos pelas plataformas informáticas e por aí fora, mas os negócios estão a mudar e estão a mudar muito. E a minha pergunta é um pouco esta. O que está a acontecer na TAP, quando este modelo de negócio começa a partir para todas estas facilidades, começa nos passaportes, a seguir vai para o check-in, qualquer dia, como diz, apresenta um cartão e vai pela pista fora e mete-se no avião com quem apanha um autocarro. Isto corresponde a algo que está a acontecer, mas que nós estamos a fazer de forma precipitada, ou pouco transparente, ou pouco avisada, ou ninguém está a fazer isto, o que a TAP está a fazer é uma perfeita loucura. O que é que está a ser feito lá fora? O que é que está a ser feito pela concorrência? Porque é importante perceber se o caminho é este, não é assim. Podem dizer, não, o caminho não é este. A sensação que tenho, mas é uma sensação como passageiro, é que o caminho é cada vez mais este. Se qualquer dia só falta o passageiro também ser ele a tripular o avião e levá-lo para casa. Segundo, relativamente à Azul, pelo que eu percebi, um dos pressupostos, eu não sei se é um anúncio, se é um pressuposto do negócio, era a não concorrência entre a Azul e a TAP, nomeadamente naquilo que eram as rotas em que a TAP era mais forte. E em que havia imediatamente um potencial conflito de concorrência e que, pelo que eu sei, ou pelo que percebo, ou pelo que ouço, foi garantido. Não percebi se foi um garantido de comunicação, se foi um garantido de negócio. São coisas completamente diferentes do ponto de vista da vinculação jurídica. Já não digo da boa fé, mas da vinculação jurídica. Pergunto-lhe, se eu bem percebi, a Azul está a fazer rotas concorrentes? Segundo, também perguntar-lhe qual é o tratamento que é dado à Azul? Tem de alguma forma algum tratamento de favor ou é tratada como uma qualquer companhia naquilo que são as possíveis sinergias com a TAP? Nomeadamente quando ela começa a fazer e aparentemente as mesmas rotas também têm o mesmo tratamento no tipo de serviços. E deixei para o fim uma questão que é a seguinte, não sei se vos compete fazer isso, mas é uma provocação ou um desafio. Pronto, sem prejuízo da análise ou diagnóstico daquilo que corre menos bem e, ou que é até incompreensível ou incongruente, há também aquilo que é o vosso próprio pensamento, certamente tem. Vocês têm ideias sobre o que é que devia ser feito. Tentando passar aqui para uma questão um bocadinho mais conceptual, eu pergunto-lhe, conceptualmente falando, se a opção Ásia não faz sentido. Ou seja, uma companhia como a TAP, sem prejuízo daquilo que é as suas rotas tradicionais e onde ela é fortíssima, nomeadamente do Brasil, faz ou não sentido uma opção muito clara pela Ásia, por tudo o que isso significa em termos até de crescimento dessas economias e desses países. Mesmo que admitamos sim, mas não era assim, mas faz sentido ou não, ou para nós que estamos a fazer o negócio e do ponto de vista em que nós estamos, isso não faz sentido nenhum. E porquê? Para também nós também levarmos daqui um bocado de diagnóstico, mas alguma terapêutica. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a delegação sindical que aqui nos veio trazer os problemas da ANAC e da TAP, em particular as suas preocupações e inquietações sobre o futuro da TAP e sobre a estratégia que tem vindo a ser seguida pelo grupo privado que tem o controle da gestão da TAP. É verdade que uma boa parte destas questões que vocês levantaram são questões que ainda estão por dirimir nos tribunais. Como sabem, todo o processo de privatização ou de reprivatização, como o governo anterior lhe gostava de chamar, da TAP, é um processo que está com uma ação que corre em tribunal por parte da Associação Peça Palavra, e muitas destas questões decorrem de um processo que, do ponto de vista legal, ainda não está legitimado pela própria ANAC, não é? Só a informação que temos é que só a partir de junho, creio, quando a ANAC prestou todos, ou melhor, quando o consórcio Gateway prestou todos os esclarecimentos que a ANAC tinha solicitado a respeito do processo de privatização inicial, é que a ANAC estava em condições de avaliar-se da legalidade e da conformidade legal do processo de privatização anterior. Portanto, ainda estamos à espera dessa decisão. É um facto que este desfazamento, enquanto já se está a discutir coisas tão relevantes para o futuro da TAP, como esse documento da empresa BCG, ainda estamos, do ponto de vista legal, a andar para trás no calendário, o que é uma situação bastante inaceitável, e a que provavelmente não era alheia o facto de a ANAC anteriormente ser uma entidade reguladora coxa, porque, quer se queira, quer não, toda a gente sabia que aquela senhora não reunia qualquer tipo de perfil para fazer parte da entidade reguladora, só aquelas pessoas que teimam em querer enfiar a cabeça na areia para ver se não ouvem nada que se passa à sua volta, como o PSD e o CDS fizeram com o governo anterior, só essas pessoas é que achavam que estava tudo normal e que a ANAC funcionava normalmente e não sei o quê. Portanto, não surpreende que, inclusivamente, se ponham em causa, do ponto de vista legal, decisões que tiveram o aval, não sei se responsabilidade única, mas pelo menos tiveram o aval de uma pessoa que não tinha condições legais para exercer essas funções. Mas eu creio que essa é uma questão, digamos, lateral ao problema. Acho que isso não nos deve preocupar nesta conversa, porque isso os tribunais vão decidir sobre essa matéria e, portanto, a mim não me impressiona muito que haja concorrentes e confusão à volta dessas decisões, porque creio que isso não é matéria para esta Comissão e para a Assembleia se poder pronunciar. De qualquer maneira, o que é mais relevante, sim, creio eu, tem a ver com o futuro da TAP e com esse estudo que foi feito. O que é mais impressionante para nós, aliás, temos insistido nisso em algumas audições com o Sr. Ministro do Planeamento das Infraestruturas, o que é mais impressionante é o silêncio sepulcral que o Governo tem sobre a TAP desde, praticamente, desde que tomou posse. E, no entanto, não é por falta de avisos, de perguntas, de interpelações que são feitas aqui, quer no âmbito desta Comissão, quer fora do âmbito desta Comissão, por escrito, requerimentos, o que os grupos parlamentares tenham para utilizarem, não é por falta de avisos nem de questões que esse silêncio se mantém. É porque o Governo opta, erradamente, na nossa opinião, por não comentar, digamos, levantar qualquer tipo de ondas sobre decisões estratégicas que vão ter uma relevância enorme para o futuro da empresa. E, portanto, com o argumento de que ainda não houve uma decisão formal e não sei o quê, dos 50% ainda não é completamente formal, um governo que tem uma competências de política em todas as matérias, em todas as áreas da sociedade que dirige, parece que há aqui uma espécie de buraco negro relativamente à qual o governo não diz nada. Não fala, não ouve, não mexe. É como se não existisse. E o senhor engenheiro Fernando Pinto reina naquela empresa como se fosse um autocrata. Portanto, sem ter de responder, seja quem for. Pelas suas decisões, pelas suas não decisões, pela gestão orientada para determinados fins, claramente orientada para favorecer a emergência da Azul no continente europeu e na articulação da TAP no continente sul-americano, na articulação com os voos da TAP, para substituir a TAP em muitas dessas rotas. Portanto, existe aqui uma estratégia de acoplagem ilegal por parte do Sr. Neilman à atividade da TAP para ficar com uma parte desse mercado, claramente, e para tentar criar, ou melhor, reduzir a atividade da TAP àquilo que é o seu business absolutamente irrecusável, que são praticamente, qualquer dia, são as ligações com as comunidades portuguesas espalhadas no mundo e pouco mais. Porque o resto é feito ou por empresas low cost, como esse exemplo que disse do Porto, é um caso absolutamente flagrante. Portanto, a TAP abdicou de rotas para as entregar de bandeja a empresas low cost, que são empresas europeias, Ryanair e não sei o quê, é, para poderem operarem aqui, digamos, a partir de Portugal. E essas fatias de mercado que vão sendo perdidas por culpa exclusivamente de opções estratégicas tomadas pela TAP, essas o governo não diz nada. Eu continuo a ter fortes dúvidas sobre o alcance e a produtividade da ponta aérea entre o Porto e Lisboa. Tenho bastantes reservas sobre isso, e se vocês nos puderem dar alguns elementos sobre a rentabilidade, entre aspas, dessa operação e sobre quanto é que se perdeu, quantos passageiros é que se perderam no total deste bolo, que é as rotas que deixaram de ser feitas pela TAP, que valeram a não ser numa série de passageiros, e os passageiros que a TAP ganhou ponta aérea, eu acho que no final o saldo é negativo, não é positivo. Portanto, eu acho que é com base neste tipo de argumentação que vale a pena depois questionar o próprio governo. Eu creio que os sindicatos, as organizações sindicais e representativas dos trabalhadores devem questionar diretamente o Governo, não apenas a Assembleia da República, questionar diretamente o Governo sobre o futuro da TAP. Acho que não há nenhuma norma legislativa que impeça que os sindicatos e as comissões de trabalhadores peçam audiências diretamente ao Sr. Ministro para lhe fazer valer e ver estas situações. Porque, da nossa parte, essa atenção e essa obrigação mantém-se, e procuramos, pelo menos da parte do Bloco, responder o melhor possível a essa exigência que vocês fazem, com razão, e essa obrigação que nós temos. Mas eu creio que um ano é demais para que um governo continue sem dizer absolutamente nada sobre a TAP. Isto é uma vergonha. Peço desculpa pelo termo. E, inclusivamente, isso pode ser um bocadinho excessivo, mas, francamente, quer dizer, um governo toma posse, vai fazer um ano que tomou posse e continua sem dizer nada sobre o futuro da TAP e o futuro do handling aeroportuário em Portugal e as estratégias de que os privados continuam a desenvolver sobre essa área. Então, mas, afinal... Portanto, os transportes em Portugal são só os transportes terrestres? São só a ferrovia? É só a rodovia? Então, e o transporte aéreo? É o quê? Eu não consigo entender esta deficiência evidente do ponto de vista da política de transportes e da mobilidade que existe com este governo. Porque, digamos, o processo embrulhado que o anterior governo deixou era bastante prejudicial ao país, mas não justifica tudo. O seu deputado do PSD, com alguma graça, como sempre, relatou-nos aqui o episódio de ter estado uma hora a perguntar ao deputado do Partido Socialista se a empresa era pública ou se era privada. Eu acho que creio eu que só se faz essa pergunta com vontade de fazer chicana política. Porque qual é a dúvida? A TAP é o quê? É uma empresa pública? Claro que não. Não é uma empresa pública, a TAP é uma empresa cujo regime jurídico é privado, é uma sociedade anónima. E a partir do momento em que deixa de ter capitais exclusivamente públicos, passa a ser uma empresa privada, para todos os efeitos. Pode ser uma empresa privada com controle público, que é o que não acontece e que devia acontecer, mas não deixa de ser uma empresa privada. Entendamos, portanto, passar a vida a malhar, digamos, em ferro frio, não funciona, não resolve problema nenhum e não esclarece coisa absolutamente nenhuma, só confunde. Como, aliás, a estratégia do PSD tem, nos últimos tempos, mostrado a exaustão, que é, a propósito dos impostos, passa-se a vida a repetir
eu não sei o quê, que houve um aumento brutal de impostos, não sei o quê, quando entra pela cara dentro de toda a gente, que isso não é verdade. Mas pronto, começam-se a construir narrativas, fazem lembrar outras pessoas que já existiram no passado, que não existem, mas que existem na cabeça dos partidos da direita, para tentar confundir as coisas. Portanto, para terminar, eu queria agradecer-vos a informação que deram e também, se puderem fornecer o estudo sobre o estudo da BCG, se nos puderem fazer chegar aqui à Assembleia, isso era bastante útil. Os pontos que levantam são cruciais. A questão de voar ou não para a China, eu acho que isso é inevitável, a partir do momento em que se sabe que um novo acionista da China tem 18% ou 17,5% da TAP, é inevitável que a abertura, digamos, das rotas para a China venha a ocorrer. O problema está em saber que se calhar as rotas vão ser feitas em aviões da Azul, porque foi a Azul que tomou conta das licenças de compra dos A350 e se calhar ainda vai ser a TAP que ter que andar no carrinho, passa a expressão, da Azul, para assegurar esses voos para a China. Alguns deles, pelo menos, não, se calhar não todos, mas alguns deles. O que é lamentável do ponto de vista estratégico e é absolutamente inaceitável para quem defende uma estratégia pública para o transporte aéreo em Portugal. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria então agora a palavra aos seus representantes do CITAV, apelando para tentarem ser curtos na resposta por causa do plenário que começou às 15 horas, está bem?
Com certeza. Obrigado pelas questões, por todas as questões que nos fizeram. Vamos tentar ser o mais sintéticos possíveis, até porque há várias questões que elas são transversais e tocam ou num ponto ou noutro, mas elas são transversais. Começaria pela questão da exclusão que foi pedida da Ground Force por parte do consórcio barraqueiro. Esta é uma informação oficial que nos foi prestada pelo Conselho de Administração da Ground Force. A única evidência que aponta nesse sentido é um documento escrito pelo consórcio no passado mês de agosto ao Conselho de Administração da ANAC, uma vez que também é público, o CITAV assinou um acordo no dia 30 de junho com o Governo, onde um dos pontos é precisamente os concursos públicos que estão abertos neste momento. Há um concurso que já tinha uma terceira licença atribuída precisamente ao consórcio barraqueiro Menzies Groundlink, era a licença do terminal de bagagem no aeroporto Humberto Delgado. Esta era a terceira licença para o consórcio e era diretamente para o consórcio. E o consórcio... E esta aqui, tem várias fases, os concursos têm várias fases. O relatório preliminar já tinha decidido a questão da licença ao consórcio. E o consórcio, e o representante do consórcio é a Barraqueiro, portanto, a Barraqueiro não é um ator secundário no consórcio. A Barraqueiro envia uma carta ao Conselho de Administração da ANAC, pondo em causa esse acordo e dizendo que já tinha, inclusive, criado legítimas expectativas de vir a operar no curto prazo em Lisboa. Ora, só faz sentido este consórcio vir ver a luz do dia se for fazer a assistência da TAP. É o único sentido que faz, porque de outra forma não será seguramente a assistir companhias como a Vueling, com todo o respeito, são clientes que a Ground Force tem, que nos merecem todo o respeito, mas que não justificam por si só a abertura de uma empresa em qualquer aeroporto, não é? O que justifica, de facto, é a operação da TAP, nomeadamente no aeroporto de Lisboa. Essa carta temos lá aqui, faremos chegar, aliás, como toda a restante documentação que estamos aqui a falar, ou fisicamente, temos aqui uma série dela, ou então, se calhar, por ser mais fácil até para distribuição depois, por formato digital, faremos chegar ao e-mail da comissão e depois para a distribuição. Dava aqui vários exemplos sobre aquilo que é, e também foi uma pergunta transversal, se a Azul está a concorrer diretamente com a TAP ou não. Essa resposta é inequívoca. Está. Viracopos era uma rota da TAP, não era propriamente uma rota que os aviões andassem permanentemente cheios, mas era uma rota rentável, que andava consideravelmente bem composta, como nós costumamos dizer. Foi fechada pela TAP, hoje está a ser feita pela Azul. Belém. Exatamente a mesma coisa. Fechada pela TAP, operada hoje pela Azul. Fechada outra rota, que para nós fazia todo sentido, Bogotá-Panamá, muito criticada, inclusive nós também a criticámos há 2 anos, 3 anos, quando ela abriu, não nos fazia muito sentido, veio-se a revelar uma boa opção, foi fechada entretanto. Depois, em relação à Azul, dizer também que o presidente do Conselho de Administração da Azul tem participado com alguma frequência nas reuniões do Conselho de Administração da TAP. E isto é o quê, não é? Vamos qualificar como? Que justificação é que pode haver para o presidente do Conselho de Administração da Azul participar nas reuniões do Conselho de Administração da TAP? Para além de, quando falávamos há pouco do exemplo da garrafa d'água e depois das rotas ou dos aviões, tem havido inúmeras alterações de cargos importantes. Por exemplo, o responsável pela rede, pelas rotas, pelo desenho das rotas, é um cargo-chave numa companhia aérea. Foi alterado. E foi alterado neste período. Mas sobre isso, também foi aqui colocado várias vezes, posição da ANAC desconhecida ou não houve sequer. Não é? Portanto, têm sido muitas as decisões que têm sido tomadas com interferência direta no presente e no futuro da empresa, sem que ninguém, seja a ANAC, seja o Governo, tenha qualquer intervenção. Dois dos aviões que vieram da Azul, novos, e os novos com as aspas, não é? Dois deles tinham mais horas de manutenção do que de voo. Eu acho que isto diz tudo. Não é? Tinham mais horas de manutenção do que de voo. Um deles, o primeiro voo que fez para Lisboa, vinha com os pneus carecas. Um pneu de um avião não é propriamente um 330 não é propriamente uma peça barata, não é? Foram mudados aqui, exatamente. O voo inaugural que levava o engenheiro Fernando Pinto para Boston avariou e esteve em Boston, isto foi público, não é? Esteve em Boston várias horas. Depois, isto entroncando com a questão do que é o projeto BCG e de como é que depois transforma a perda da qualidade de serviço, o que é que isto vai originar. A perda de qualidade de serviço começa, não começa no estudo, começa no dia-a-dia. Quando dava há bocado aquele exemplo do passageiro que hoje, e eu estava a dizer, hoje já está a existir isto. Já temos passageiros da TAP que chegam ao check-in e são confrontados com o pagamento de uma taxa de 35€ se quiserem despachar uma peça de bagagem para o porão. Isto está a acontecer hoje. E isto é uma prática low cost. Nunca foi prática TAP, não é? Não é prática das companhias tradicionais, das companhias de bandeira. O próprio estudo, o estudo da BCG, coloca a TAP numa posição extremamente vantajosa em relação a algumas das companhias estudadas, comparadas, que são as companhias de bandeira, que são as companhias tradicionais. Mas, curiosamente, as conclusões que o estudo aponta, diz, bom, ainda que, no que diz respeito às companhias tradicionais de bandeira, a TAP seja extremamente competitiva, tenha um nível de custos operacionais, de custos com pessoal, extremamente baixo, em relação a uma Iberia, em relação a uma Air France, em relação a uma British Airways, mas quando falamos da Azul, e a Azul aparece sempre como a companhia a comparar, o modelo, não é? Aí a TAP já não é competitiva. E depois, as Ryanairs, as Transávias, as EasyJets, por aí fora. Portanto, esquece, o estudo esquece, apesar de estarem lá referenciadas essas companhias e em circunstâncias piores do que a TAP, mas isso é completamente secundarizado, porque o que interessa é que a TAP tem que se aproximar da Azul e tem que se aproximar da Azul enquanto modelo e tem que se aproximar das restantes low cost. Outro exemplo. Foi apresentada há pouco tempo também, com grande pompa e circunstância, a criação do novo modelo de tarifas da TAP. 6 tarifas. O que não disseram é que não é um novo modelo. Não é um novo modelo. Este modelo tem 10 anos. Implementado na TAP pelo engenheiro Fernando Pinto. E já agora, diga-se passagem, com sucesso, e fazia todo o sentido. E o modelo é tornar a TAP, em termos de preços, de bilhetes, competitiva, semelhante àquilo que é a prática das low cost. Ou seja, quando nós vemos aí numa paragem de autocarro a EasyJet ou a Ryanair a anunciarem R$19,99 num avião que leva 150 lugares, sabemos que só 2 lugares é que são a R$19,99. Só 2 lugares. A partir daí, não é? De trás para a frente do avião, depois começa R$29,99, R$59,99 e há de chegar aos R$299 ou R$399. Não é? Mas há lugares, de facto, a R$19,99. A estratégia da TAP, há 10 anos esta parte, quando criou as 5 tarifas, foi exatamente este modelo, ou seja, sem a diferença da bagagem. A diferença para hoje, para o modelo das 6 tarifas, é que hoje paga-se bagagem. Paga-se para despachar bagagem. Ou seja, a bagagem de porão. Sim, exato. Exato. Ou seja, hoje passámos de 5 tarifas para 6 tarifas para inovar, apresentar isto como uma inovação para combater as low cost, e a ideia faz sentido. Não é? A TAP passou a ter, foi, também tem 2 lugares em 150 que vende a 29 ou a 39 euros, que é o modelo das low cost. Não obrigava era o passageiro, qualquer um deles, seja o discount, seja outro qualquer, a pagar a bagagem de porão, que é o que está a fazer hoje com o modelo das 6 tarifas que foi apresentado como uma grande inovação agora desta administração. Depois, há um outro problema que, enfim, poderá vir a trazer graves problemas operacionais e não só para a TAP, que é a TAP hoje não voa, exceto o médio curso, com tripulações mínimas de segurança. E não voa por uma questão de qualidade de serviço, pode prestar um melhor serviço aos passageiros, melhor assistência aos passageiros, mas não voa também por uma questão de operacionalidade. Ou seja, se há um tripulante que por qualquer razão falha a apresentação, o voo pode prosseguir na mesma com menos esse tripulante, porque a tripulação é acima da tripulação mínima de segurança. A partir do momento em que a TAP passa exclusivamente a voar com tripulações mínimas de segurança, quando um tripulante tiver um problema, o voo é cancelado, ponto final. Com todas as consequências que daí vão advir. Depois de dizer também que, relativamente a esta prática, isto repercute-se não só naquilo que é a qualidade de serviço prestado aos passageiros, mas também naquilo que é a prática entre uma Ryanair, entre uma Azul e uma KLM, ou uma Iberia, a Iberia não é o melhor exemplo, mas uma companhia, uma Lufthansa, não é? com qualidade. Depois dizer também que o Sr. Deputado Bruno Dias falava aqui da questão das lojas, infelizmente já não pode estar, mas fica também essa nota. A TAP vai fechar as lojas aqui no Marquês de Pombal e no Funchal, as lojas na cidade. E do nosso ponto de vista é uma péssima, péssima opção. Não tanto pelo número de trabalhadores afetados, até porque aquilo que é dito é que ninguém será despedido por via desta opção, os trabalhadores serão transferidos para outros locais de trabalho, a questão não é essa. A questão é a imagem da TAP deixa de estar no centro da cidade e a rede de vendas passa a ser feita exclusivamente ou online ou via agência de viagens, que tanto venderá um bilhete de TAP como venderá um bilhete de outra companhia qualquer. Parece-nos muito mal que a nossa companhia, a companhia principal do país, não tenha uma loja no centro da cidade, ainda para mais com o crescimento exponencial de turistas que temos tido nos últimos anos, e nem sequer se justifica do ponto de vista do racional económico. Não é? Na Madeira até se pode apontar esse fator como decisivo para se fechar a loja. Em Lisboa não, nem sequer esse fator pode ser apontado. É, pura e simplesmente, a aposta nas novas tecnologias. Sobre a questão da Ásia, se faz sentido ou não, faz todo sentido. Faz hoje como fazia no momento em que a TAP encomendou os 350. E era exatamente por aí que nós devíamos ter ido. E nós defendemos sempre isso. Nós defendemos sempre isso. A TAP está excessivamente centrada, colocou quase, como se costuma dizer, os ovos todos no mesmo cesto. Brasil, 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 Brasil. E, portanto, fazia todo sentido a opção Ásia. Fazia todo sentido, são os mercados emergentes e será por ali, será por ali. O que não fez sentido foi há um ano atrás, há dez meses atrás, ou há 9 meses atrás, ter-se abandonado. Exatamente. Isso é que não faz sentido. Isso é que não faz sentido. Isso é que não faz sentido nenhum. E depois é exatamente como o Sr. Deputado Heitor de Sousa estava a dizer, ou seja, quem irá fazer estes voos, tudo indica, será Azul, são voos da Azul, serão aviões da Azul, os 350, que terão um outro problema, é que Lisboa não terá spares, não terá peças suplentes, para, se o avião tiver um problema qualquer em Lisboa, ou vier com um problema em voo, não há peças em Lisboa para fazer substituição, para fazer reparação. Não há. Portanto, o avião ficará aí parado uns dias até que venha a peça do outro lado. Depois, em relação ao self-boarding e às novas tecnologias também, o que é que está a ser feito lá fora? É um facto que, em relação às novas plataformas de check-in, seja, qualquer um de nós hoje faz o check-in online, seja em relação ao self-check-in e às máquinas que estão nos aeroportos e hoje estão espalhadas por todo lado. Esse é um facto que é indesmentível, quer dizer, todos os aeroportos estão a apostar nisso. Não há na Europa um aeroporto onde isso não esteja implementado em força. Há uma particularidade, nós temos um tipo de passageiro, aliás, nós temos 4 tipos de passageiro. Temos o passageiro jovem que está perfeitamente familiarizado com as novas tecnologias, seja ele português, seja estrangeiro, em que ou ele próprio faz o check-in no seu telemóvel, chega ao aeroporto, vai direto à porta de embarque, conhece tão bem os procedimentos como os trabalhadores da TAP ou da Ground Force, não é? E com esse não há problema nenhum. Mas depois temos outros 3 tipos de passageiro que não são passageiro tão fácil de fazer uso destas plataformas, nomeadamente Ou seja, e sublinho aqui, que fique bem claro, sem qualquer tipo de xenofobia, né? Temos os passageiros africanos, passageiros brasileiros e passageiros imigrantes de segunda, da geração mais velha, não é? Que não fazem uso destas tecnologias. E estamos a falar da maior fatia de passageiros. Portanto, estamos a falar de 70% dos passageiros em Lisboa, que não fazem uso da tecnologia pela dificuldade e, portanto, terá que haver sempre o acompanhamento de trabalhadores, terá que haver sempre balcões de check-in para dar essa resposta a esse tipo de passageiros. Em relação ao self-boarding, a questão é outra. E, portanto, se em relação ao self-check-in e às novas plataformas de check-in não há nenhuma dúvida que em todo o mundo é o que se assiste, em relação ao self-boarding a realidade é outra. Nós não vemos lá fora isto. Aliás, na Europa, sobretudo na União Europeia, fruto dos atentados que têm surgido, há uma tendência de criar mais regras de segurança, mais normas de segurança, mais reforço de trabalhadores e de vigilância. E isso não se coaduna com um modelo em que o passageiro possa entrar no aeroporto, se a senhora fazer o concurso, fazer a passagem pelos rastreios das empresas de segurança, mas depois poder entrar num avião sem passar por mais nenhum trabalhador, sem que um trabalhador ou da companhia aérea ou da empresa de handling o possa controlar e ver se de facto bate certo, é esta a pessoa, é este o passageiro, se pode embarcar ou não pode. E isto é que já estamos a entrar num caminho extremamente perigoso e que não é praticado pela Europa, pelo mundo fora. Este particularmente é extremamente perigoso para nós. Em relação também a uma pergunta relativamente ao tratamento que está a ser dado à Azul. É um tratamento de facto de privilégio, porque quem faz hoje a Azul, a assistência no chão, é a Ground Force. E a Ground Force criou grupos de trabalhadores dedicados à Azul em todas as áreas. Há um grupo de trabalhadores dedicados, vou concluir, no check-in há um grupo de trabalhadores dedicados, no terminal de bagagem há um grupo de trabalhadores dedicados na placa do aeroporto de Lisboa. E isso condiciona a forma, como todos perceberão, se eu tenho 20 trabalhadores para gerir, eu consigo gerir os 20 de uma forma se os puder colocar a fazer tudo. Mas se houver um grupo de 10 que eu só os posso colocar a fazer determinadas tarefas, depois eu fico muito mais limitado para fazer o resto da gestão das tarefas. E, portanto, há de facto um tratamento privilegiado que é dado à Azul. Terminava só dizendo isto, é que, e já tivemos a oportunidade de dizer isto ao Conselho de Administração da ANAC, é que, de facto, aquilo que tem acontecido na questão da TAP, no negócio da TAP, como também em relação à questão do handling, é que a ANAC não se comporta como um regulador, a ANAC comporta-se como o desregulador. E isto é extremamente preocupante, extremamente grave. Eu penso que respondi às questões.
Obrigado aos seus representantes da CITAB. Daqui desta audiência irá ser elaborado um relatório que depois irá ser distribuído por todos os membros. Cumprimentava mais uma vez e dizer que a Assembleia da República está sempre disponível para ouvir os representantes dos sindicatos, no sentido de trazer aqui ao Parlamento os assuntos que me vierem. Está bem? Boa tarde a todos.